O genial Luiz Fernando Veríssimo escreveu uma crônica dizendo que houve uma revoada de anjos e os anjos por onde passaram fizeram... Deus vai falar. Surpreendentemente, as mulheres pararam de conversar e os anjos fizeram... A criançada no pátio das escolas, a criançada parou de correr. Os soldados nos quartéis pararam a sua marcha. As filas nos bancos foram dispersas. Os guichês de atendimento e as lojas dos shoppings encerraram os seus trabalhos. E os anjos passando dizendo, Deus vai falar. Nas fábricas, as máquinas foram desligadas. Nos hospitais, houve o mínimo de movimento possível, praticamente zero de movimento. E os anjos passando, Deus vai falar. Foi assim, crescendo, um silêncio, mas um silêncio. E o mundo foi sendo tomado de um silêncio impressionante, mas impressionante, um silêncio denso, denso. Tão denso que dava para ouvir um grilo, cri. Cri. E os anjos, shi. E o grilo, cri. E os anjos, shi. E o grilo, cri. 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 E aí, de repente, uma criança começou a chorar. Aí, quando a criança começou a chorar, o motorista de uma ambulância que levava um paciente em caráter de urgência para um hospital pensou assim, enquanto essa criança chora e ninguém acha esse grilo, eu acho que eu ando mais uma quadra. E foi. O ciclista que estava do lado já aproveitou e foi também. Aí a mulher aproveitou para atender o celular e falou bem baixinho, alô, tá? Os anjos mandaram calar, mas fala rápido, fala rápido. E aí começou aquela confusão e o trânsito começou a se mexer lentamente e daqui a pouco um fala, o outro fala. O sujeito que tinha saído da fila voltou para a fila para pegar o melhor lugar na fila e daqui a pouco tudo foi voltando a funcionar, a conversa continua, aí daqui a pouco tudo aquele barulheira toda e os anjos foram embora e Deus não falou e até hoje não falou nunca mais e acabou a história. Essa é a história do Luiz Fernando Veríssimo. E quando eu ouvi essa história do Luiz Fernando Veríssimo, na verdade eu li essa história, essa crônica, eu pensei, é verdade, porque é mais ou menos isso que as pessoas realmente pensam. É que para que Deus fale, se manifeste, que Deus esteja... que seja possível perceber que Deus está por aqui e Deus está se comunicando, que Deus se revele. Para que isso aconteça, é preciso que o mundo entre em estado de exceção. Tudo tem que parar. E há que se construir aqui nesse mundo um ambiente perfeito, ascético, um ambiente corretíssimo, todo mundo atento, atenção exclusiva, absoluta para Deus, para tudo, quem está andando senta, quem está sentado levanta, quem está falando cala, porque Deus vai falar, então para tudo, entre o mundo em estado de exceção, porque Deus vai falar, e a gente constrói esse lugar, esse ambiente, esse momento, esse período, porque Deus vai falar. E se não é aqui que Deus fala, é lá, na sala do trono. O que não é outra coisa, senão outra exceção. Porque a gente sai aqui da nossa vida, o Brasil hoje está em convulsão, e nós estamos aqui buscando ouvir a voz de Deus. Nós nos retiramos da vida, e vimos para cá. Nós estamos aqui hoje, estamos aqui, quem sabe, porque nós queremos ir até a sala do trono, falar com Deus, levar a nossa oração para Deus, levar o nosso louvor para Deus, porque Deus está lá em algum lugar. Novamente, é uma exceção, porque esses dois mundos, eles não se misturam, o mundo de Deus e o mundo dos homens, eles não se misturam. Se você quer estar no mundo dos homens, então esteja no mundo dos homens. Se você quer estar no mundo de Deus, então esteja no mundo de Deus. E lembre-se que Deus odeia o mundo dos homens. E se você quiser Deus, é Deus. Se quiser o mundo, é o mundo. É essa ideia dentro da qual se constrói o edifício religioso. É esse abismo entre os dois mundos. Esse gap, essa distância, esse distanciamento, esse abismo quase que intransponível. E a religião, o que que faz? A religião é a estrutura que vai ajudar você a construir esse ambiente correto, perfeito, adequado para que Deus venha de lá e faça alguma coisa aqui, porque está tudo preparado para Ele chegar. Está todo mundo realmente comprometido, compromissado, com o coração atento, desejoso, em unidade, em clamor e tal, e está aqui. Então Deus vai falar, ou então a religião te ajuda a te dar os segredos, os truques, os acessos, os caminhos para você sair daqui e ir para lá. Para você ser arrebatado, você entra num transe, você faz uma viagem espiritual, você se conecta com Deus, você sente Deus, você mergulha em Deus lá na sala do trono, você entra na presença de Deus, você sai daqui dessa mundanidade, dessa porcariada toda, e você se conecta com Deus que está lá, num lugar assim santíssimo. Isso é a religião. Aí vem Jesus e avacalha com tudo. Porque nós estamos em João capítulo 1, versículo 14, que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, Deus se fez gente, Deus encarnou. Nós chamamos Jesus do Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado. O Verbo se fez carne, Deus se fez gente e veio habitar entre nós, veio viver aqui com a gente. A tradução da Bíblia Sagrada é que Deus tabernaculou. Jesus montou a sua tenda aqui entre nós. Ele não construiu um templo, ele construiu uma tenda. A figura para a presença de Jesus é do tabernáculo, não é do templo. O que era o tabernáculo? Um templo móvel. Quando o povo de Israel estava no deserto com Moisés, montava a tenda e ali era a manifestação ou símbolo da presença, da glória de Deus com o seu povo. E quando o povo ia embora para outro lugar, desmontava a tenda, levava. Aí montava de novo, aí desmontava, levava, montava de novo. E quando Jesus chega, as pessoas perguntam para ele: onde você mora? Qual é o seu endereço? Aí Jesus diz assim: as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, eu não tenho endereço, eu não moro, eu perambulo, eu transito, eu sou a glória de Deus ambulante, eu não tenho pouso, eu não tenho parada, eu não sou um templo fixo, eu sou uma tenda móvel. O Verbo se fez carne e montou a sua tenda no meio de nós. Deus se fez gente e se misturou com lixo. Talvez essa fosse uma boa tradução de João 1,14. Deus se fez gente e se misturou com lixo. Deus se fez gente e se misturou com lixo. O lixo que nós somos e o lixo que nós produzimos. E o nosso lixo legal também. Um lixo assim que a gente não quer jogar fora, um lixo que a gente curte, um lixo bonitinho, um lixo limpinho, um lixo que dá para usar de novo. É o nosso lixo, é a nossa. Deus saiu lá do seu lugar de três vezes santo, 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 quer dizer, tríplice santo, é super santo. E veio aqui se misturar com essa bandalha que somos nós. Veio viver no lixo. E o Evangelho de João vai contar para nós um pouco de como que Jesus vive dessa maneira, de como ele não está nem lá e nem aqui no... Está aqui no meio, ó, na muvuca, está no lixão, tá, já está numa festa de casamento com o pessoal tudo, ó, chumbado. Primeira coisa, Jesus já aparece numa festa de casamento que o vinho acabou e ele transforma água em vinho, e um vinho melhor do que o vinho que tinha sido servido até então. Festa já estava perdendo o pique, aí Jesus deu uma turbinada no vinho, devolveu a alegria para a galera. Imagina Jesus no meio do pessoal borracho. É ali que ele está. E é ali numa festa de casamento. O que é uma festa de casamento? Festa de casamento é festa de casamento. É, a noiva casou, o noivo casou. Então, festejando. E as festas de casamento duravam dias. E era um negócio, era uma festa mesmo. O pessoal ia e ficava, e comia, e bebia. Acabou o vinho. Era mais ou menos fim de festa já. Então você imagina o que é um fim de festa. Ninguém mais está arrumado, a gravata já saiu, as camisas estão para fora da calça. É aquele fuzuê. E Jesus está lá. Jesus não foi só na igreja. Foi na festa. E na festa ficou e transformou água em vinho. E o que aconteceu lá? Manifestou, revelou a sua glória. João capítulo 2, versículo 11. Manifestou, revelou a sua glória aos seus discípulos, creram nele. Falou, uau, no meio de uma festa, no meio de uma coisa que é a celebração do dia a dia da vida da gente. É festa de aniversário, é festa de 15 anos, é batismo, é crisma, é festa de São João. Jesus está lá no meio da festa. E manifestou a glória dele no meio da festa. Agora, o que é interessante é que se no capítulo 2, de 1 a 11, ele joga vinho na água, no capítulo 2, de 12 a 25, ele joga água no chope. Porque lê aí, o que está acontecendo? Ele vai para Jerusalém para a festa da Páscoa. E para onde ele vai? Vai para o templo. E quando ele chega lá no templo de Jerusalém, o templo judeu, cerimônia judaica, sacerdote judeu, tudo parece uma igreja evangélica. É um comércio deslavado, todo mundo vendendo tudo. E vende fita, e vende caderno, e vende adesivo, e vende livro, e vende CD, e vende banda, e vende pastor, e vende bispo, e vende, vende e compra. E todo mundo vendido, e todo mundo... Jesus então fica Velho Testamento, sobe a ira nele, e ele vira a mesa de todo mundo, mas não é um ato tresloucado, não é que ele perdeu a cabeça e deu pontapé para tudo que é lado. Diz a Bíblia Sagrada, no versículo 15, capítulo 2, versículo 15, que ele fez um chicote de cordas, fez um azogue. O que é um azogue? É aquele chicote assim que tem várias tiras e um chumbinho na ponta assim que o cara roda assim e vai dando chumbadinha, né? Então ele deu tempo para ele fazer. Saiu procurando uma tira de couro, foi fatiar a tira de couro, foi desfiar a ponta do couro, foi arrumar peso de metal para amarrar na ponta de cada tira, foi dar uma costurada, foi procurar um canivetinho com Pedro, falou, Pedro, aquele canivete, pá, e sabe, Jesus sabe das coisas, sabe para quem pediu o que tem que pedir. Foi lá, pediu, fez, ele não estava assim fora de si. A gente fala assim, ó, antes de falar, conta até 10, deu tempo de Jesus contar até 1000. Então ele foi lá de modo muito consciente, de modo muito lúcido, foi lá no templo, os vendilhões do templo, e expulsou todo mundo, virou a mesa para cima de todo mundo, mas fez de caso pensado e fez completamente lúcido. Mas estava lá. Por isso que as pessoas se convertem numa igreja por aí, que as pessoas falam assim, eu não acredito, como é que o fulano se converte numa igreja daquela? Aquele pastor tinha que estar preso, tinha que estar na cadeia. Eu digo, é verdade. Mas não é que Jesus vai lá também? Jesus frequenta igrejas. Jesus frequentava o templo de Jerusalém, Jesus frequentava a sinagoga, Jesus frequenta os templos. Não é surpreendente você chegar numa igreja evangélica e falar: ô Jesus, o que você está fazendo aqui? Que igreja evangélica, você ficou louco. Jesus vai também. Jesus frequenta os ambientes da religião. Jesus frequenta os ambientes da religião. As pessoas dão de cara com Jesus na religião. Fala, religião é coisa de louco. Não, Jesus está lá. Por quê? Porque ele veio para se misturar no lixo, pessoal. Então ele vai lá, onde tem gente aí, eu vou. E a igreja está cheia de gente, eu vou lá. Capítulo 4. Jesus se mete em cada uma. Ele é entrão. Ele vai para lugar inadequado falar com gente com reputação duvidosa, ter conversa esquisita. Ele vai. Jesus não era politicamente correto. Nada politicamente correto. Nada politicamente correto. Aqui no capítulo 4, diz que ele foi para Samaria. Foi também de caso pensado. Capítulo 4, versículo 4, diz que era necessário. Ele falou: não, tenho que ir para lá. Tenho que passar em Samaria. Os discípulos dele devem ter falado: mestre, Samaria não, mestre. Vamos aqui, margeando o Jordão, água fresca. Vamos pelo deserto para passar em Samaria. Eu não sei se eles falavam assim com Jesus, mas eles devem ter falado alguma coisa tentando dissuadir o mestre. Ele falou: não, tem que passar em Samaria. Aí ele vai para Samaria. Aliás, para você ter uma ideia de como judeu e samaritano não se davam, um judeu ortodoxo no tempo de Jesus, ele acordava e fazia a seguinte oração: Senhor Deus, Adonai, Yahvé, El Shaddai, eu não sei como é que eles saudavam a Deus. Senhor Deus, eu te agradeço, porque não nasci mulher, não nasci cachorro e não nasci samaritano. Era assim que um judeu orava de manhã. Então pensa como judeu e samaritano se davam bem. Aí Jesus, que é judeu, vai na terra dos samaritanos. E vai para onde? Para o lugar errado. Vai para a beira do poço. Capítulo 4, versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado, se encostou lá. Poço, meu querido, era lugar de mulher. Não é lugar de homem ficar em poço. É mais ou menos assim como o pai que vai para a porta da escola às 5 da tarde esperar o filho. Só tem mãe. Aí fica o cara lá puxando papo com as mães. É Jesus no poço puxando papo com a mulher samaritana. Aí a mulher samaritana fala: eu não estou entendendo. Você é judeu, você é homem, você está no poço, aqui é lugar de mulher. Não é para a gente estar tendo esse papo e você vem com essa conversa da água que eu lhe der, que vai matar minha sede para sempre, e não sei o que, com essa conversinha. Aí a mulher já mudou logo de assunto, começou a falar sobre adoração, sobre tal e não sei o que, e Jesus foi na dela. E lá pelas tantas, a mulher diz assim para ele, versículo 25 do capítulo 4: eu sei que quando o Messias, chamado Cristo, vier, ele vai explicar tudo isso aí direitinho para nós. Aí Jesus estende a mão para ela e diz: prazer, Messias. Fala, você está de brincadeira comigo. Mas é o próprio Messias falando com essa mulher. No lugar errado, na hora errada, no contexto errado, mas Jesus não é politicamente correto, ele fura as nossas convenções sociais, ele fura os nossos conflitos, as nossas barreiras étnicas, ele fura os nossos preconceitos, ele vai entrando, ele vai penetrando aonde as pessoas dizem assim: não, não vai aí não, aí não é legal ir, esse pessoal não sei o que e tal. Jesus diz: não, é lá mesmo que eu quero ir, porque o Verbo se fez carne e veio morar com lixo. Eu tenho que ir onde o lixo está, é lá que eu tenho que estar. Eu vou aonde? Eu já fui para o templo, agora fui falar com a mulher samaritana, já estava lá na festa com os borrachos, agora onde mais tem aí para ir? Onde tem muvuca aí? Ah, no tanque de Betesda, é para lá que nós vamos então. O que que tem lá? Ah, diz que passa um anjo lá e cura o sujeito que pula na água primeiro. Devia ser também uma situação delicada. Você imagina o seguinte, que bate um vento naquela água, pula todo mundo, blá. Aí fala, é vento, não era anjo. Aí volta todo mundo. É triste. Esse moço aqui, paralítico, eu não conseguia pular nunca. João capítulo 5 conta a história desse moço que não conseguia pular nunca. Ele nunca era o primeiro a cair. Mas ele já estava lá, havia 38 anos. Capítulo 5, versículo 5. Um dos que estavam ali no tanque de Betesda era um paralítico, que fazia 38 anos. E quando Jesus viu aquele homem, soube que ele estava naquele estado, Jesus lhe perguntou, quer ser curado? Jesus vai lá mexer com um camarada. Esse homem está ali há 38 anos, por quê? Porque ele deve ter visto gente sendo curada. Ou ele deve ter ouvido muitas histórias de gente sendo curada. Porque o pessoal cai no tanque de Betesda, que não é um tanquinho assim pequenininho não, é um monte, são vários tanques inclusive. Faz efeito cascata, assim, a água cai, cai para outro, então são vários tanques. Então veja que interessante, aí cai todo mundo quer levar um milagre na mão grande, entendeu? Opa, caí primeiro, fui eu que fui curado, aí sai, a família daqui vem, abraça um, e glória a Deus, e faz culto, e não sei o quê, já convoca, tá, aí sai uns 17 assim que foram curados, aí o camarada falou, quem que foi curado? Já não sabe se foi, se não foi, se a doença do outro voltou, se o sujeito morreu ou não morreu, e aí, mas ele tá lá esperando o milagre dele, ele tá lá com, no ambiente da mágica, da superstição, da lenda do anjo, não se sabe se é verdade, se não é verdade, é mais uma lenda, os intérpretes do Novo Testamento preferem dizer que não era verdade, era uma superstição da época. Mas Jesus está lá no meio da superstição, dos supersticiosos, é gente com fitinha no braço, colar pendurado, acende vela, e sobe escada de joelho, e roda para lá, e roda para cá, e flutua, cai no chão, e ri, cola na parede, e não é que Jesus está lá no meio desses caras, fala assim, Jesus, o que você está fazendo aqui? Fala, cara, eu sou o verbo que se fez carne e veio morar com essa gente, eu estou aqui com eles. Eu estou aqui com o pessoal da religião, da superstição, dos casamentos, da balada, eu estou na rave, eu estou em tudo que é lugar. Jesus aparece nesses lugares, porque é muito interessante que eu ouço histórias. Por exemplo, você vê a história, o sujeito é o sequestrador, faz o sequestro relâmpago. Aí leva a pessoa, põe lá, sentada no cativeiro, a pessoa desesperada, apavorada, é evidente. O sequestrador sentado no banquinho fala assim, fica assim não, Deus está contigo. Por quê? Porque o sequestrador, a mãe dele é crente. Ora por ele, ensinou a Bíblia para ele. Aí ele começa a falar de Jesus para a pessoa sequestrada. Imagina um negócio desse. Outro dia nós estávamos conversando aqui, o João Boca da Missão Sena contou para nós das prostitutas que se convertem, começam a frequentar as nossas igrejas, são dizimistas, e outro dia eu vi a história de que o camarada, veja se é possível, o camarada está sentado numa mesa com as prostitutas e os amigos e as prostitutas, e uma delas diz assim, o meu Deus vai me honrar, viu? E tiram a Bíblia da bolsa, fala, o que está acontecendo? Ué, não é que Jesus está lá? Jesus está lá. Por quê? Porque se ele está aqui, por que não estaria lá? Jesus não está mais lá no céu. E não está aqui no ambiente. Até porque, pessoal, esse ambiente aqui, assim, ó. Eu vou te falar uma coisa, mas vamos voltar para João. Capítulo 6. Capítulo 6 de João. Onde ele aparece? Essa situação aqui de Jesus é muito engraçada. Por quê? Porque ele multiplica os pães, ele passa o dia todo ensinando, curando as pessoas. E lá no entardecer, ele manda distribuir pão para todo mundo. E é a grande multiplicação dos pães. E aí quando vai findando o dia, Jesus sumiu. Devia estar em oração em algum lugar, sei lá, Jesus sumiu. Os discípulos o que é que fazem? Eles que tinham saído daqui, da margem do mar, da margem da região da Judéia, mais precisamente de Cafarnaum, que era o quartel-general de Jesus, onde morava a sogra de Pedro. Então Jesus saiu de barco aqui de Cafarnaum, atravessou para outra margem do lago, porque o mar da Galiléia, você sabe, é um lago, 14 quilômetros por 21, lago, água doce, aí escorre pelo Rio Jordão até o Mar Morto lá embaixo, e o Rio Jordão abastece com água doce Israel, desde aquela época, desde todos os tempos de Israel ali na Palestina. Então, ó, Jesus atravessa de um lado, aí vai lá, fala, prega, cura, multiplica os pães, e aí vai chegando a noite, mas aqui, ó, não é um lugar bom para os discípulos de Jesus, é terra estranha, é povo estrangeiro, é zona de hostilidade. Aí o que eles fazem? Pegam o barco e vão embora, porque Jesus sumiu, demorou. Lá pelas tantas, diz aí o capítulo 6, versículo 16, que ao anoitecer os discípulos desceram para o mar, entraram num barco e foram de volta para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam, não compareceu no ponto de encontro. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e tiveram medo. Jesus falou: calma, pessoal, sou eu. Aí receberam Jesus no barco, aí ficou tudo bem, foram embora, chegaram em Cafarnaum. Eu acho engraçado isso, porque Jesus podia ter chegado lá e falado assim: ô, valeu, hein, me largaram lá e vieram, vazaram. Cheguei lá na prainha, no lugar do barco, tinha lá hashtag, fui, vocês sumiram, me deixaram lá. Eu tive que vir aí andando sobre as águas, olha a minha situação, corri 6 quilômetros para chegar até aqui. Jesus podia ter falado isso. Ou mais, Jesus poderia ter atravessado rapidinho, passado na frente deles, chegado lá do outro lado. Ficava escondidinho atrás de uma árvore, já meio noite. Na hora que eles estão amarrando o barquinho, Jesus, tanã, cheguei primeiro, tal. Mas não, o que Jesus faz? Ele vem sobre as águas, alcança o barco e diz: ei, meu lugar é aí, no barco com vocês. Eu não ando sobre as águas, não, eu ando de barco, pessoal. O meu lugar é no barco. Com vocês, enfrentando a tempestade com vocês, enfrentando o mar agitado com vocês. O mar agitado para vocês é agitado para mim. Se está ruim para vocês, está ruim para mim, porque eu vou estar com vocês. Eu estou embarcado. Vocês entenderam que eu desci da glória, eu me esvaziei, eu me fiz carne para montar minha tenda com vocês. Então não me deixa fora desse barco, porque foi para estar dentro desse barco que eu vim. Não vai sozinho sem mim, e não me deixa fora de participar e de ter a oportunidade de participar da sua vida, porque eu vim para estar dentro desse barco. É isso que Jesus está ensinando. Capítulo 9, aonde ele vai se meter? Um cego de nascença. Capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Porque naquela época havia essa crença de que um cego de nascença era um amaldiçoado por Deus. Havia um ditado, inclusive, entre os judeus da época, que dizia o seguinte: se você vir um cego, chute-o, porque você deve tratá-lo melhor do que Deus? Deus já fez ele cego? Merece. Já dá logo uma bica nele, porque merece. Você não sabe por que está chutando, mas ele sabe o que está apanhando. Era uma cultura, o sujeito nasceu cego. Ou ele está pagando o pecado dele, ou está pagando o pecado dos pais dele, dos avós dele, das outras gerações. Pô, mas como é que ele pode pagar pecado dele se o sujeito nasceu cego, não deu tempo nem de pecar? Deu sim, na barriga. Jacó e Esaú lá, um querendo nascer primeiro desde o ventre, já estão lá no MMA. Tal, querendo um nascer primeiro. Como é que Jesus está aqui diante de quem? De um amaldiçoado, de um estigmatizado, de um carimbado. Isso aí não presta, isso aí é sangue ruim, isso aí não vai dar nada na vida, isso aí nasceu para isso aí mesmo. Isso aí está nessa draga porque Deus quer. Isso aí é juízo e disciplina de Deus. Isso aí não tem jeito. Aí Jesus tem que parar e falar assim: bom, pessoal, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Não foi nem ele, nem os pais dele, não foi ninguém. Isso aí é para que a glória de Deus se revele na vida dele. Porque também havia uma expectativa de que só o Messias poderia curar um cego de nascença. Muitos pretensos Messias faziam milagres nos dias de Jesus. Mas alguns milagres, eles acreditavam, eram específicos do Messias. Expulsar um demônio mudo, ressuscitar um morto, curar um cego de nascença. Se você está em João capítulo 9, versículo 32, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Ninguém jamais ouviu que um cego de nascença tivesse os olhos sido abertos. Então, nunca na história de Israel, um cego de nascença havia sido curado. Se aquele cego de nascença foi realmente curado, Jesus, quem o curou, é o Messias. Só que não combina esse Jesus na festa de casamento, conversando com mulher samaritana, esse Jesus aí curando no sábado, lá expulsando, fazendo confusão no templo de Jerusalém. Esse não pode ser o Messias. Então ele não pode ter curado esse cego de nascença. Então a comissão de inquérito do Sinédrio vai pesquisar e vai tentar desmoralizar o milagre da cura do cego de nascença, dizendo o seguinte: ó, ele era cego, mas não era de nascença, ficou cego depois. Ou, e não era ele não, esse daí era da mesma rua, mas não era o cego de nascença. Então o que eles vão fazer? Eles vão lá falar com os pais do cego de nascença, porque eles estão querendo puxar o tapete de Jesus. E se os pais dão razão para Jesus, é uma confusão. O que que os pais dele fazem? Sei de nada, ele já é grande, meu filho é grande, pergunta para ele lá. Os pais, ó, lavam as mãos. Aí eles vão falar com o cego de nascença, comissão de inquérito do Sinédrio. Ô cego de nascença, ex-cego, né? Ô ex-cego de nascença. O cego de nascença diz: ó, sei de nada. Só sei que eu era cego, agora vejo. E não mexe muito nisso aí não, para não atrapalhar minha nota, que eu já passei. Não vai pedir revisão de prova agora, que eu já passei. Deixa esse negócio quieto. Não vai mexer nesse milagre. Eu era cego, agora vejo. E ele foi embora. Ele não está nem um pouco preocupado com Jesus, ele quer ver. Ele quer ver. Ele não está nem um pouco preocupado com Jesus. É Jesus quem vai atrás dele, encontra com o cego, o ex-cego em algum lugar, bate no ombro dele e fala: oi. Aí o cego, o ex-cego, olha para ele, fala: a gente já se conhece? Ele falou: mais ou menos, é que a primeira vez que a gente se encontrou você era cego. E quem é você? Ele falou: sou eu, o cara que fez você deixar de ser cego. Ele falou: rapaz, que prazer te conhecer. Mas se Jesus não tivesse ido ao encontro dele, ele não estava procurando Jesus. É Jesus quem vai se revelar. Não é ele quem vai procurar. Capítulo 12. Lembra que Jesus ressuscitou Lázaro? No capítulo 11. Agora, no capítulo 12 de João, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. O que Jesus foi fazer lá? Reunião da célula? Não. Reunião de clube bíblico? Não. Reunião de oração? Não. Culto nos lares? Não. O que Jesus foi fazer lá? Jantar. E que mais? Jantar. Com quem? Com Lázaro, brother dele, amigão dele. Lázaro, Marta e Maria. Mas não rolou uma evangelização. Foi jantar. Jesus gostava de jantar. Foi acusado de beberrão e comilão. Também já começou a vida pública multiplicando lá, transformando água em vinho. Queria o quê? Agora já está jantando. Jesus gostava de comer com as pessoas. Gostava de estar à mesa com as pessoas. Por exemplo, Jesus se convidava para ir comer na casa dos outros. Ô Zaqueu, vou jantar na tua casa hoje. Ficava folgado. Então Jesus era assim, ele foi jantar. Foi jantar lá na casa do Lázaro. Que mais? Mais nada, ele foi jantar. Aí chegou uma mulher e adorou a Jesus, derrubou perfume nele, etc. e tal, porque era Jesus, entendeu? Mas ele foi lá não para ser adorado, ele foi lá para jantar na casa de Lázaro. Agora capítulo 20. Do 12 para o 20, você gostou, né? Que foi salto. 12 para o 20. Aonde Jesus está? Agora já ressuscitou, hein? Jesus já ressuscitou. Capítulo 20, ele já ressuscitou. As mulheres disseram que viram Jesus ressuscitado. Mas opinião de mulher não valia nada na época. Nada. Mulher não valia nada. Só valia para carregar a água do poço. Então, testemunho de mulher... Tanto que na Bíblia Sagrada diz assim... Que o testemunho da ressurreição de Jesus foi desdenhado como coisa de mulheres... Coisa de mulheres. Então é, dizem aí as mulheres que Jesus ressuscitou, mas ninguém viu. Os judeus que conspiraram para matar Jesus estão loucos da vida com os que acreditaram que ele era o Messias. Os romanos que crucificaram Jesus como um criminoso contra César também estão furiosos. E nós estamos aqui com medo danado dentro dessa casa, considerando a possibilidade de que nós seguimos o cara errado, de que deu ruim para nós e que nós temos que voltar para a nossa vida e que o sonho acabou e que nós fomos iludidos e que foi um louco aí, um charlatão que fez a gente cair na conversa dele, era um falso Messias, nós não sabemos, nós estamos aqui com medo, dentro dessa casa. Aí Jesus entra e diz: paz seja com vocês. Quem são esses camaradas aqui? Jesus poderia entrar nessa casa aqui, nesse momento, ele poderia entrar e dar aquela olhada fulminante para o Pedro. Aí Pedro, tudo bem? Depois que me negou lá, tá bem? Cadê o Tomé? Não veio? Cadê o Tomé? Vocês viram o que aconteceu com Judas, né? Já se enforcou. Jesus poderia ter chegado assim. Poderia chegar pagando geral para todo mundo, mas ele não chega dessa maneira, ele chega dizendo: paz seja com vocês. E depois dali, para onde ele vai? Vai para a praia. O que tem na praia, todo mundo lá, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, estavam no mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades. Foi assim, estava todo mundo lá e Pedro falou: vou pescar. Aí os outros disseram: nós vamos pescar também com você. Aí pescaram a noite inteira e não pegaram nada. No versículo 4, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Ó, o cara, até ressuscitado ele quer comer.
Já tem para comer, aí vão jantar, vão ter um cafezinho da manhã aí, alguma coisa. Pegaram um peixinho aí, eles falaram, pegamos nada. Tem nada não. Aí Jesus, então lança a rede para o lado direito. Eles lançam a rede para o lado direito e os peixes começam a pular dentro da rede. E o Pedro diz, esse filme eu já assisti, é Jesus, pula na água e vai nadando até a praia para encontrar com Jesus. E quando Pedro encontra com Jesus e tem esse encontro, é nesse momento que, depois da comunhão e da ceia que ele faz com os discípulos ali no amanhecer, ou do café da manhã, sei lá o que, essa refeição, é que Jesus vira no capítulo 21, versículo 15, e tem aquela conversa com Pedro, né? Pedro, você me ama? Eu amo Jesus, mas não é aquele amor assim que... Aí Jesus fala, então apascenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Eu amo Jesus, mas eu já achei que eu amava mais. Mas eu não amo assim. Eu não sei quanto eu amo e quanto o senhor pode contar comigo. Eu achei que o senhor podia contar mesmo, mas agora nem eu sei direito. Aí Jesus fala para ele, então, conto com você, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ah, de novo. Pedro fica triste. Fala, ó, Jesus, você desculpa, mas se você está esperando eu dizer, amo, vou dar minha vida por você, não vou. Não tenho coragem de responder isso aí para o senhor, porque eu já falei uma vez e viu no que deu. Então eu já não sei. E Jesus fala, mas eu conto com você, apascenta as minhas ovelhas. Bom, esse breve passeio pelo Evangelho de João, o que eu queria sublinhar? Voltando, hein? Ou a gente tem que aprender o acesso para a sala do trono, sair daqui do lixo, ou a gente tem que construir o ambiente correto para que Jesus venha. Mas no Evangelho de João, quando se diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, os dois mundos, o de Deus e o nosso, se imbricaram, se misturaram, se entranharam um no outro, de modo tão maravilhoso, que a gente não precisa ir lá e nem precisa abrir um regime de exceção no nosso mundo e na nossa vida para que Deus venha. Porque o Verbo se fez carne e veio montar a sua tenda entre nós. Mas onde entre nós? Na festa de casamento dos nossos filhos. Onde entre nós? No leito de hospital onde a gente está com a nossa maca. Onde entre nós? Naquela sala onde a gente está sem querer sair da cama, sem querer levantar do sofá, sem ânimo, sem vontade de nada. Com medo, com ansiedade, com dúvida. É lá que ele está. Aonde entre nós? Nas nossas confusões religiosas, na nossa falta de fé, no nosso embaraço bíblico, na nossa falta de cultura para entender a vontade de Deus, na nossa confusão emocional, nas nossas crises espirituais. É aí que Jesus está. Onde entre nós? Na porta da escola, com as mães indo buscar seus filhos. Onde Jesus está? Jesus está misturado aqui, ó. E a impressão que eu tenho é que quanto mais nós queremos aprender a ir lá, entrar na sala do trono para encontrar Jesus, mais a gente se afasta dele. E quanto mais a gente quer criar ambientes puros, imaculados, criar assim aquela igreja que tá na unção, tá santificada, tá consagrada, tá chegando de 40 dias de jejum, tá vendo? Tá assim poderosa, aí Jesus vem. Mas O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio se misturar com a gente, porque o que nós somos mesmo, pessoal, nós somos é um lixão. E nós temos um lixão dentro da gente, e a gente produz um lixão do lado. É uma confusão. É, tem que aturar a sogra, a gente tem dívida para pagar, aí tem que a sogra aturar a piada de sogra no almoço da família, aí tem mais dívida para pagar, aí tem divórcio, aí tem o casamento, aí tem não arruma escola, tem marido desempregado, tem adultério, tem filho fumando maconha, tem mulher que quer ficar grávida e não consegue, a mulher que não quer estar grávida. É uma confusão, a vida da gente é assim. A gente tem carências, a gente tem medos, a gente tem conflitos, a gente tem vergonhas, a gente tem culpas, a gente grampeia as nossas páginas, a gente faz terapia, a gente toma remédio, a gente faz cirurgia plástica. Nós somos isso aí, pessoal. Agora, quem duvida que Jesus não está em Brasília agora? O Verbo virou gente e veio se misturar com a gente. E onde a gente está? A gente não está na sala do trono, é por isso que ele teve que sair de lá e vir para cá. Aí nós queremos ir para lá. Não, ele está aqui. Jesus está conosco. Até a consumação dos séculos, ele virou gente, veio. O caminho de Jesus é esse caminho de vida, de viver. Porque a gente quer ir para a sala do trono e não vai no aniversário do primo. A gente quer ir para a sala do trono e não vai ver a luta de judô do filho. A gente quer ir para a sala do trono e não trabalha. Fica mandando PowerPoint com versículo. Porque quer ir para a sala do trono, quer, sei lá o que, que a gente quer. É na vida. É no balcão da loja, é na fila, é no metrô, é aí que Jesus está. E quando a gente adquire essa consciência profunda de que o nosso mundo, com todo o lixo que é o nosso mundo, Jesus veio nesse lugar aqui e veio para fazer toda a diferença, porque sabe, quando Jesus está no meio da corrupção, ele não se corrompe. Quando Jesus está no meio dos adoecidos, ele não adoece. Quando Jesus está no meio dos pecadores, ele não se torna um pecador igual. Quando Jesus está no meio dos que têm crise de fé, ele não entra em crise de fé. Quando Jesus chega na nossa situação, ele não absorve a nossa situação. Ele nos abençoa com o que ele é. Isso é uma grande inversão nessa cultura religiosa. Até Jesus, o sujeito que tocasse um leproso ficava impuro. Mas quando Jesus vem, Jesus toca o leproso e é o leproso que fica puro, não é ele que fica impuro. Por isso o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quanto mais a gente quer construir esse espaço aqui próprio, adequado para Jesus chegar, mais para longe dele a gente vai. Porque a gente está construindo um lugar falso. Aí eu quero terminar contando para você a história daquele diácono da Igreja Batista lá em Salvador. Meu amigo me contou. Domingão, sol, Salvador, salve Salvador. Sol, domingo, praia lotada. Os crentes na igreja. O pastor disse para o diácono: irmão, conduza-nos em oração. O diácono levantou-se para orar e disse: Deus nosso Pai, graças te damos, porque não somos como os demais. Esse lance de não somos como os demais é impressionante. Nós estamos aqui buscando a tua face. Vimos aqui louvar o teu nome. Não somos como os demais. Né? Já viu alguém na Bíblia orar assim: graças te dou porque não sou como os demais? Ok, então graças te damos porque não somos como os demais. Estamos aqui porque vimos buscar a tua face. Não somos como os demais. O diácono está orando. como os demais que estão agora naquela praia, tomando aquela cerveja geladinha. E por que que a gente faz isso? Porque, no fundo, no fundo, a gente não acredita que o Verbo virou gente e habitou entre nós. Na praia, no clube, no café da manhã da família, no trabalho, no acompanhar a votação do impeachment, em votar o impeachment, sim ou não, em estar na rua, em sofrer pelo país, em trabalhar amanhã, Jesus está embarcado com a gente. Não sei qual é a sua situação, e você vai voltar amanhã, você vai voltar para a vida, não vai? Então, Jesus está lá. Você fica atento, porque a qualquer momento, no lugar que você menos espera, através de uma pessoa que você menos espera, ele vai bater no seu ombro e vai falar: oi, olha eu aqui. E você vai falar: Jesus, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: eu, não se esqueça, eu sou o Verbo que se fez carne para vir morar com vocês e entrar e viver e navegar no seu barco. Eu estou aonde? Onde você está. Porque só teve uma razão para eu sair de lá: você. Então eu vou estar onde você está. Você não precisa fazer nada para descobrir onde está Jesus, porque ele está fazendo de tudo para encontrar você. Você fica atento, porque amanhã, quando você menos esperar, ele vai bater no seu ombro e vai dizer: oi, eu estou aqui com você. Que Deus te abençoe e te dê uma semana muito abençoada. Amém.